11:02. Muito bom dia, cidade. Bom dia, região. Começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos discutir a política do Brasil, do estado de Pernambuco e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe, logo mais, inclusive, com a presença do prefeito Edson Vieira. Manassés Simões está aqui comigo. Bom dia, Manassés.
Bom dia, Nelima. Bom dia, Emanuel Glicério. Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. Manhã gostosa, né? De chuva. Boa.
Pois é. Manhã fria, né?
Fria, bem fria.
Fechou, tava tudo muito quente e mudou tudo. Emanuel, bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney, Manassés. Bom dia, ouvintes. Realmente, hoje amanheceu um clima super agradável, né? Tomara que continue assim.
Mas tomara que não, porque esse tipo de clima também prenuncia um péssimo inverno em 2014.
É? Não faça essa previsão, não.
Sério?
Não. Se eu tinha esse lado.
Conversar com os mais antigos, é porque eu conversava muito com os meus avós e tal. E quando no mês de outubro deveria vir outubro, novembro, dezembro, aquelas trovoadas, aquelas chuvas grossas que era para encher tudo. Quando vem essas chuvas finas, parecendo aquelas chuvas de junho e de julho, prenuncia que o inverno no próximo ano não será dos melhores, se é que não for dos piores.
Então vamos torcer contra dessa vez, né, Ney?
Pois vamos torcer contra.
E enquanto lá fora, tá? Porque a gente vai esquentar aqui dentro, né?
Pois é, daqui a pouco nós vamos ter aqui nos estúdios a presença do prefeito Edson Vieira. O prefeito já está se dirigindo aqui para a emissora e vamos falar sobre o projeto, né? A ação, na verdade, do governo do estado, o anúncio que foi feito para a estruturação do calçadão aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Então, daqui a pouco, aqui na rádio, presença do prefeito Edson. As pessoas, inclusive, já podem ligar para a emissora e ir deixando perguntas. Você que tem dúvida sobre como vai ficar o funcionamento da feira, o funcionamento do calçadão, já deixe sua pergunta aqui na emissora, ligue 3731-1245. Daqui a pouco o telefone vai estar liberado para você deixar. E em instantes o prefeito vai estar respondendo todas essas perguntas aqui. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O Senado está para decidir votar a alteração, na verdade, ao que vai vetar aquela determinação do Tribunal Superior Eleitoral que reduzia o número de algumas vagas de deputados na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de alguns estados. Será que vão conseguir reverter mesmo isso, Inaldo?
Olha, Ney, o primeiro passo foi dado ontem, né? O Senado aprovou um projeto de decreto legislativo, a palavra técnica é essa, a expressão técnica correta é esta, projeto de decreto legislativo, que torna sem efeito uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que mandou recalcular o número de cadeiras por estado, tanto nas assembleias legislativas quanto na Câmara Federal. Esse debate se originou, Ney, a partir de uma representação feita lá no TSE pela Assembleia Legislativa do Amazonas. E nesse particular, a Assembleia tem razão. Ela alegou que o cálculo da distribuição das cadeiras, tanto na Câmara Federal quanto nas Assembleias Legislativas, que está em vigor hoje, foi feito com base no censo de 1990. Então, essa conta, segundo a Assembleia do Amazonas, está completamente defasada, porque alguns estados ganharam mais população, outros perderam, e a Assembleia fez uma provocação ao TSE para que recalculasse, primeiro para que verificasse a população atualizada dos estados, para depois fazer a contagem das cadeiras, a distribuição das cadeiras, já que pela Constituição o número de cadeiras de cada estado é proporcional à população desses estados. Então, pelo número mais recente, pelo censo mais recente, a Assembleia Legislativa do Amazonas entende que alguns estados perderiam cadeiras e outros ganhariam. O próprio estado do Amazonas seria beneficiário desse recálculo, vamos dizer assim. E Pernambuco, por exemplo, perderia uma cadeira na Câmara Federal e uma na Assembleia Legislativa. Ficaria com 24 deputados federais, em vez de 25, como é hoje, e com 48 estaduais em vez dos 49 que é hoje. Então, o Senado aprovou ontem esse projeto de decreto legislativo, tornando sem efeito a decisão do TSE, que se não fosse ou se não vier a ser reformada, já valeria agora para as eleições de 2014. Esse projeto aprovado ontem no Senado vai seguir agora para a Câmara, mas tudo indica que vai ser aprovado, porque a maioria dos parlamentares, é o que se presume, não vai emendar esse projeto do Senado. E assim, né, vai ficar tudo do jeito que é hoje. Não haverá mudança no cálculo das cadeiras, pelo menos agora nas eleições de 2014.
Tá certo, Hinaldo. Mudando um pouquinho de assunto, eu vi já a sua coluna de hoje, Fogo Cruzado, que mostra os caminhos que Eduardo Campos deve percorrer na próxima eleição. Já se sabe, inclusive, pelo menos se desenha, que em Pernambuco só haverá três comícios presidenciais, que seria Caruaru, Recife e lá no sertão de Pernambuco, Petrolina. E os estados do Nordeste deve ser realmente o ponto onde Eduardo vai tentar se fortalecer primeiro, não é isso, não?
Olha, Ney, por uma razão até lógica. Primeiro porque o Nordeste foi a região que deu a vitória a Dilma na eleição passada, né? Ela ganhou para a Serra por 10 milhões de votos no Brasil, sendo que esses 10 milhões de votos foi a diferença que ela colocou sobre ele aqui na região Nordeste. Então, Eduardo está começando a campanha dele pela região, é lógico que ele queira arrumar primeiro a sua região, né? Esteve anteontem no Piauí, ontem à noite esteve em Campina Grande e participou lá fez uma palestra lá para empresários que foi bastante concorrida. Depois foi a um jantar numa churrascaria e eu soube que tinha mais gente em pé do que sentada. Enfim, já arrumando os palanques, né? Já arrumou no Maranhão, arrumou no Piauí, arrumou no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Alagoas, e ainda falta resolver Sergipe, Bahia e Ceará. Mas esse trabalho de costura política vem sendo feito com muito cuidado, né? Porque ainda temos aí 2 meses para chegar ao final do ano, e ele chegar a dezembro deste ano com o Nordeste arrumado, aí sim estará pronto para dar o voo nacional, que é o que ele realmente está precisando, já que ainda é desconhecido por mais de 50% do eleitorado e precisa viajar rapidamente o Brasil para vencer essa barreira do desconhecimento e se tornar um candidato competitivo nas eleições do próximo ano.
Hinaldo, Manassés Simões, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Hinaldo, veja bem, com respeito a essas viagens de Eduardo Campos pelo Nordeste, já que na eleição de 2010, como você colocou em sua coluna, que houve praticamente a eleição foi empatada nas demais regiões, nos demais estados brasileiros, apenas o Nordeste de fato deu a diferença de votos, foi o que projetou a vitória de Dilma. Nesse sentido, Eduardo Campos terá mais tempo, no seu entendimento, de viajar ao Nordeste e fazer de fato a sua imagem uma presença bem mais marcante do que a de Dilma e se tornar conhecido a ponto de fazer com que esses números expressivos que o PT tem no Nordeste caiam um pouco e ele cresça para um eventual segundo turno?
Olha, Manassés, eu tenho a impressão que depois que ele arrumar os palanques, né, que definia os candidatos que o PSB vai apoiar ou apresentar, né, de cara própria, a prioridade dele passará a ser o Sudeste. Passará a ser o Sudeste. Porque, por exemplo, se ele tem aí na Paraíba, o governador é aliado dele. Então acredito que na campanha o que é que ele deve fazer? Deve fazer um comício em João Pessoa, um comício em Campina Grande, um em Patos, talvez. Assim, no mesmo dia, faria de manhã num canto, de tarde em outro, à noite em outro e tal, porque ele vai precisar viajar o Brasil. Agora, a responsabilidade da condução da campanha dele aqui no Nordeste, ele arrumando esses palanques, deve ficar com os candidatos a governador. É claro que ele vai visitar os estados, deve visitar os estados, mas a prioridade dele, Manassés, pelo menos é o que eu avalio, não ouvi da boca dele isso, o que eu avalio é que ele vai ter que concentrar suas viagens para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sobretudo esses três estados que são os três maiores colégios eleitorais do Brasil. A Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, e até agora o palanque lá não está resolvido, porque ele queria que a senadora Lítice da Mata fosse candidata, ela não aceitou. Ele tinha convidado o ex-ministro Geddel Vieira Lima para entrar no PSB para ser candidato ao governo da Bahia. A senadora Lítice da Mata vetou a filiação dele. Então, acredito que ele precisa viajar mais pelos estados onde ele ainda é pouco conhecido. Interior do Paraná, que você tem grandes cidades, o interior do Rio Grande do Sul, o interior de Minas, o Rio de Janeiro e por aí vai. E o Nordeste, como ele é mais conhecido no Nordeste do que nas outras regiões, eu diria que essa região aqui, em termos de viagem, ficaria colocada aí no segundo plano.
Tá certo, Inaldo, muito obrigado, viu, pela participação, grande abraço para você.
Bom dia, Ney, para você e os nossos ouvintes da Rádio Polo.
11 horas e 13 minutos, intervalo na volta. Estaremos em instantes conversando com o prefeito Edson Vieira. Ele vai estar respondendo perguntas em relação ao anúncio feito pelo governo do estado da estruturação do calçadão. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Rádio Debate Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, agora recebendo aqui no estúdio o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Emanuel Glicério, bom dia, Manassés Simões, bom dia, ouvintes da Polo que estamos escutando nesse momento. É um prazer estar aqui nesse programa.
Lembrando que a partir de agora nós vamos liberar as participações não ao vivo, viu? Você pode ligar e falar com a Luara, deixar a sua pergunta ao prefeito Edson. Nós já temos aqui acho que em torno de 15 perguntas, algumas pessoas que já mandaram, mas vamos conversar com o prefeito e tirar algumas dúvidas em relação ao projeto do calçadão, a ação que foi anunciada pelo governo do estado, 13 milhões e 300 mil reais que contemplou aí com a reestruturação. Quando é que começa, de fato, prefeito, as obras? Quando as pessoas vão ver realmente as coisas acontecendo lá no calçadão?
Inclusive, complementando, as obras já começaram, né? Inclusive hoje, se não me falha a memória, já começa ali atrás do calçadão a colocar um pó de brita para o deslocamento da feira dos bancos. A gente se reuniu segunda-feira, se não me falha a memória, à noite, com todos os botadores de banco e deixou essa semana para que na próxima terça-feira, ao amanhecer o dia, começar a retirada para que comece a obra no local. Mas ela já começa antes com a infraestrutura que vamos fazer ali atrás, no terreno que é denominado de Donativa, a rua que, diga-se de passagem, nos cedeu a esse período para deslocamento da feira, porque iremos ter agilidade nesse processo. Mas acredito que na obra dita, na próxima semana, com a retirada dos bancos, as máquinas, os equipamentos já estão aí para começar este grande empreendimento para Santa Cruz de Capibaribe e para a região, uma obra que beneficia 4 mil famílias que ali sobrevivem e que tiram o seu sustento.
Houve alguma resistência nessa locomoção por conta da proximidade com as feiras de final de ano agora?
Não, de maneira nenhuma, até porque quando nós conversávamos, é uma obra que tem que acontecer, é uma obra que ela vai acontecer. Então é preciso a gente ter serenidade, é preciso a gente ter um bom senso, e aí a gente aperta um pouco agora, mas vai ganhar muito no futuro, porque vamos ter um belo espaço onde vai ter segurança, conforto, infraestrutura, vai ter condições dignas do povo que ali sobrevive, ter um local bom de trabalho.
Emanuel.
O governador anunciou na sexta-feira, prefeito, que quer entregar essa obra no final do primeiro semestre de 2014.
Exato.
Não é? Só que nós sabemos como é que é obras governamentais. Não é? Tá aí a PE-160, tá aí a 104, não é? Tá aí a cadeia pública com atrasos gigantescos. Qual a garantia que ele deu de que realmente, nesse caso, cumpre o prazo? Até porque ali vai mexer, né, durante 6 meses no bolso dos empreendedores. Vão ter que se deslocar, vai para um outro local, tudo isso atrapalha. Qual a garantia que ele deu de que realmente, nesse prazo, ele cumpre essa obra?
A garantia que o governador deu é que ele fez um convênio dividido em três parcelas, não é? Inclusive uma parcela já carimbada dentro desse empreendimento, e que o governador, como é um homem público, ele quer celeridade, até porque ele deixa o governo, né, acreditamos em março, no final de março ele deixa o governo para, acredito eu, disputar a presidência da República. E aí ele quer ver a celeridade maior possível de fazer inaugurações e de entregar o seu marco, a sua obra. Quando você fala da PE-160, em nenhum momento a PE-160 foi dada a ordem de serviço ou foi licitada a obra. O que se tinha o esboço de um projeto para poder ser feita a licitação. A partir do momento em que é dada a ordem de serviço e houver alguma paralisação, aí sim a gente pode cobrar e dizer que houve uma demora, houve um atraso. A questão da cadeia pública, eu hoje tive a satisfação que eu vinha do velório lá de Cacima de Baixo, e tive a satisfação de passar, parar e ver o andamento daquela obra, que já retomou e já está com um bom índice de obra construída. Lá houve a paralisação por conta da questão da terraplanagem, houve também a questão da firma que abandonou a obra. Então, houve essa série de problemas, mas aqui no Moda Center, no calçadão aqui de Santa Cruz, eu não acredito, até porque quando nós mostramos de início ao governador este projeto, ele foi sensível, e aí a gente começou um trabalho e ele caiu muito em cima dos órgãos governamentais para que a gente viabilizasse de uma vez por todas, ele dá um grande presente à Santa Cruz, que não é só o calçadão, mas como também é a questão da duplicação da PE-160, que eu acredito que falou no dia 15 de dezembro estará vindo aqui a Santa Cruz de Capibaribe, como também a questão da adutora do Agreste.
Prefeito, com respeito à vinda do governador para a entrega daquelas casas do Jaçanã, pelo menos o que se veiculou na imprensa é que essa obra do calçadão teria de fato sido, ele teria se sensibilizado nessa vinda dele à Santa Cruz. Ou seja, rapidamente, com essa vinda dele, essa obra vai ser construída, ou seja, pelo menos a promessa clara e direta dele de que, certo, o dinheiro está dispensado. Pergunta é: não é necessário trazer mais, se cobrar mais a vinda ou do governador, dos seus secretários aqui, para que realmente algumas obras em Santa Cruz são essenciais para a sua infraestrutura e para que ela acompanhe o crescimento? A cidade cresce, mas o que falta muitas vezes são obras que acompanham esse crescimento. Não é necessário cobrar mais a presença do gestor público, do governo do estado em Santa Cruz, que é uma cidade centralizadora de toda essa pujança econômica que tem nessa região, aqui, para que essas obras aconteçam?
Vale salientar que a minha aliança com o governador Eduardo Campos faz o quê? Um ano e meio, né? E vale salientar também que a oposição hoje aqui em Santa Cruz, e até hoje eu não vi nenhum posicionamento do deputado Zé Augusto Maia, é aliada do governador Eduardo Campos. Votaram em Eduardo Campos primeiro em 2006, em 2006 votaram em Humberto e depois votaram em Eduardo, e depois votaram em Eduardo contra Jarbas. E essa oposição, três vereadores romperam há 7, 8 meses atrás. E o que foi que verdadeiramente essa oposição pediu ao governador Eduardo Campos? Eu estou com aliança com o Diogo e com o governador há menos de o quê? Um ano e meio. E essa aliança dá frutos. Eu estou há 10 meses como prefeito. O que faltava era gestor, projetos e cobrar. A gente cobrou. O governador veio para cá a inauguração do Jaçanã. Nós já tínhamos sinalização da PE-160. Nós queríamos e retomamos a cadeia pública, a escola técnica, que é uma grande obra, é uma extraordinária obra, e aproveito aqui, convido para quem puder ir visitar a escola técnica vizinho ao fórum de Santa Cruz de Capibaribe, vá lá e vê o que é uma extraordinária escola feita pelo governador Eduardo Campos. E aproveitei a vinda do governador para a inauguração das casas do Jaçanã e apresentei um projeto, Manassés. E aí a gente tinha esse projeto. Apresentei em loco e o governador perguntou o que eu ia fazer com o dinheiro do FEM. Eu disse que iria fazer o calçadão. E ele me perguntou o que é o calçadão. E eu expliquei a ele. Ele disse: você tem um projeto? Eu disse: tem. Silenciou e não falou mais nada. Depois da inauguração, ele já tinha ido, eu fui até Pão de Açúcar com ele, mostrando a PE-160, o porquê da população estava falando, ele foi embora para Garanhuns. Eu retornei para a casa de Jaçanã, e quando lá estava, até na casa do meu amigo Palestina, que é uma pessoa que não votou comigo, mas me convidou, estava muito feliz, estava lá comendo uma galinha com ele. E aí o telefone toca, eu saí entre uma casa e outra, tem um bequinho Eu saí para atender um número estranho, aí disse, espera aí que o governador quer falar com você. Edson, prefeito Edson, o governador quer falar com você. Quando falei, o governador disse, você disse a mim que tinha um projeto do calçadão. Tenho, eu disse, tenho. Você disse que quantas mil famílias que é ali? Eu disse, cerca de 4 mil famílias. Ele disse, me entrega esse projeto aqui em Caruaru na próxima quarta-feira, porque nós vamos fazer esse calçadão de graça para o povo de Santa Cruz. E aí ele pediu uma única coisa, segredo. E aí foi o que eu fiz, fui trabalhar, mantive o segredo, e aí muito se falou, não é? Enquanto uns entravam na justiça, eu ia trabalhar para viabilizar o projeto. É? Enquanto estavam pegando dinheiro para que o calçadão não fosse viável, eu estava atrás daqui, cobrando da Secretaria as certidões para levar ao governo do estado. E naquele dia que postei aquela frase, hoje é um dia memorável para Santa Cruz, guarda essa data, esse dia. Naquele dia eu tinha acabado de assinar na Secretaria de Planejamento o convênio. Tinha acabado de assinar. E ali eu me derramei em lágrimas, porque... Mas estava muito feliz, era um dia de aniversário da minha esposa, era um dia memorável, porque a gente estava tendo a certeza que a gente estava fazendo um bem para 4 mil famílias que ali sobrevivem.
A oposição, prefeito, na verdade parte da oposição, que tem um programa no sábado aqui nessa emissora, insinuou que em relação ao valor do projeto, se falou muito, 13 milhões, 14 milhões, 15 milhões, 15 e meio, né? E segundo a parte da oposição, que é o vereador Ernesto Carlinhos e Diomedes, houve aí um que se colou e insinuaram até uma tentativa de desvio de 2 milhões de reais. Como é que o senhor vê essas afirmações, além do fato deles terem dito que a obra só aconteceu graças à pressão que eles fizeram, graças à oposição ferrenha que eles fizeram em relação a isso?
Eu acho engraçado, né, os vereadores falar isso, né? Se colou mesmo, é a conversa fiada deles, não é? Porque vou fazer um retrospecto aqui. Assumi como vereador faz 10 meses e nada fizeram até hoje em Santa Cruz do Capibaribe. Nada. Até hoje eu vejo 3 vereadores que só falam e não executam nada. Tem um senador da República, tem um deputado federal, tinha um governador até 7, 8 meses atrás, apoiava um governador e nada fizeram. O que fizeram foi o quê? Durante 12 anos, sucatearam o poder público. Não botava merenda de qualidade nas escolas, não tinha água mineral nas escolas, não cuidava da saúde pública, não fazia pavimentação e deixou Santa Cruz totalmente sucateada com rombo de mais de 50 milhões que está aí. Essa é a oposição que hoje quer falar. A situação que está hoje, tem aí, vou lá no Santo Agostinho, pavimentação, nós estamos fazendo, vamos reformar todo o PSF, entregamos 330 casas. O prefeito Edson Vieira aqui nunca falou nesse valor de projeto aqui. Agora, quem é que tem a malícia de querer induzir as pessoas a acreditar no que estão falando? É o vereador Ernesto Maia. Essa é a especialidade dele. Não é isso? Mas o que é que o vereador está fazendo? Ele está querendo polarizar, está querendo ganhar um espaço na mídia quando não se tem. Essas pessoas não entenderam ainda que o povo é sábio, que o povo mudou, que o mundo evoluiu. As pessoas não querem saber de agressão. A gente só vê no sábado aqui, é agressão. O que a gente vê aqui é agressão e a gente fica. Vai falar o quê? Uma pessoa que só se incomoda de falar mal. Agora, dizer que o calçadão saiu por conta deles, isso é brincadeira, né? Tiveram aí 7 anos com o calçadão aí, 12 anos de poder. Não fizeram absolutamente nada. Me diga. Uma pá de cal que o vereador Ernesto Maia, Carlinho da Coab, Diomedes colocou ali dentro do calçadão. Uma ação que fizeram. Tiveram aí o governador Jarbas, que eles votaram em Jarbas também. Salientando mais um pouco, eles votaram em Jarbas para governador de Pernambuco. Depois votaram em Eduardo. Depois votaram de novo em Eduardo. Então, 12 anos que eles tiveram no poder, foi 12 anos com o governador ao seu lado. Com 4 anos de Jarbas, depois mais 8 de Eduardo Campos. Então eles tiveram o governo e não fizeram. Agora, quando encontra um prefeito, uma nova gestão, que apresenta um projeto, que vai buscar o dinheiro, que consegue o convênio com o governo do estado, que vai fazer de graça para o povo, aí vem 3 vereadores e dizer, não, fui eu que conseguiu, isso é brincadeira, é querer brincar com a consciência do povo. Verdadeiramente o que foi que eles fizeram? mandaram o povo entrar na justiça, o povo não, algumas pessoas pagaram ao advogado para entrar na justiça, arrecadaram o dinheiro com aquele povo, dizendo que eles não iam sair de lá, sabendo que estavam mentindo para o povo, porque eles sabiam disso, porque isso é o que eles gostam de fazer, e está aí o resultado. Nós já tínhamos a liminar do juiz, que a gente já tinha essa liminar, e eu disse, não, guarda, não precisa nem usar, guarda, que a gente não vai, vai ter uma surpresa aí, que eu nem dizia a minha equipe, eu digo, a gente vai ter uma surpresa aí. E aí, ele estava bom dele ir lá e dizer, olha, devolvo o dinheiro ao povo que pagou, mas não fez isso. Então, agora eles ficam falando isso, boca diz o que quer e o ouvido escuta o que não quer.
11:34, recebendo aqui nos estúdios o prefeito Edson Vieira. Eu vou aproveitar, prefeito, já trazer aqui algumas perguntas das pessoas. Surge, evidentemente, que mudar uma feira não é como mudar uma casa. É meio que complexo. E vou pedir, inclusive, para que durante a semana alguém que tenha conhecimento sobre a logística dessa mudança possa voltar aqui na emissora para que a gente possa ter mais tempo de tirar dúvidas das pessoas em relação a isso. O Lucas do Malaquias, enquanto o calçadão estiver em reforma, iremos ficar pagando a taxa do local que iremos ficar no período da reforma? É a pergunta dele. Deixa eu adiantar mais uma. Rose Marcos, do Centro. Quem tem mais de um banco, continua com mais de um ou vai ficar com apenas um no calçadão?
A base é o recadastramento. Né? A base, cada caso será analisado friamente, mas a base de tudo isso é o recadastramento. Quem fez o recadastramento está assegurado de ter o seu comércio lá. Agora, claro, evidentemente que a gente vai fazer minuciosamente um detalhamento de toda a lista, até porque muda toda a configuração, mas a base de tudo é o recadastramento.
Se no recadastramento a pessoa tem dois pontos e ele se cadastrou duas vezes. Dois alvarás.
Né? Um exemplo, pode acontecer, eu me cadastro, tenho um ponto, mando minha mulher fazer um recadastramento que tem outro e aí sai. A gente vai minuciosamente, vamos detalhar isso aí. E claro, evidentemente que vamos dar prioridade às pessoas de Santa Cruz de Caparibe que sobrevivem da confecção. E aquelas pessoas que acreditaram no calçadão, que hoje sobrevive debaixo de lama, de chuva, de sol e de poeira. Vamos lá. E pode ter a certeza, quem está lá dentro é contemplado quem fez o seu recadastramento. Claro, e evidentemente existe, que vai ter um padrão e vai ter toda uma logística para isso.
Existe, prefeito, alguns casos, principalmente nos pequenos restaurantes de locação. O cara tem lá o ponto, mas locou para outra pessoa. Nesse caso, quem terá o direito?
A pessoa que está alocada.
O que está trabalhando lá.
O que está trabalhando lá, que é quem sobrevive daquele rendimento, não é? Mas hoje pode aparecer muita gente, não, eu tinha, mas você tinha ali como um extra. Quem realmente trabalha e quem está pagando é quem sobrevive daquilo.
Prefeitura já tem mecanismos que consiga identificar essas pessoas?
Tem mecanismo. Quando fez o recadastramento, a gente conseguiu identificar várias pessoas com isso aí.
Sobre a taxa, continua do mesmo jeito?
A gente está discutindo, até uma questão que a gente está discutindo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, até porque a gente tem umas obrigações com o calçadão e a gente está vendo essa discussão dessa taxa.
Nessa mudança que vai haver, ou seja, se não me engano, o senhor disse que sexta-feira ou sábado já começa a escola, terça-feira, o pó de brita no...
Já está colocando, acho que a partir de hoje ou amanhã.
Certo, veja bem, nessa realocação do calçadão para a reforma, não seria temerária a atitude de retirar justamente no período das melhores feiras, ou seja, na parte de novembro e dezembro, onde na maioria deles trabalham em virtude desses dois meses, e aí retirar justamente nessa época não seria temerária
a
atitude?
É porque, Manassés, o dinheiro tem um prazo para a gente fazer essa obra, não é? Se não tivesse sido entrado na justiça como se entraram, e aí culpa daqui dos três vereadores que incentivaram essa questão de entrar na justiça, essa obra já estava tocando em caixa, já estava fazendo. Então a gente esperou sair logo toda essa paralisação, esse convênio, e aí aquilo que eu disse no começo, eu preferia passar 30, 40 dias agora meio ansioso um pouquinho, mas ter a certeza de que daqui a 6, 7, 8 meses eu estou no local para séculos sem fim, amém, tô brincando, a gente se fala, e aí está num equipamento que você vai dar toda a condição, e a gente vai transferir também de acordo com o que é a feira, só está relocando de um local para outro, vamos colocar publicidade, vai ter um corredor no meio do Moda Center até lá o calçadão, onde as pessoas vão saber que lá está tendo a feira livre, que era a feira do calçadão.
Pergunta do José Soares, bairro Neco Aragão: os bancos de ferro, ou seja, as barraquinhas de lanche, irão sair junto no mesmo momento que, claro, que vão sair os demais?
Claro, irá sair tudo. Pô, como é que você faz uma obra se as barracas estiverem lá? A gente já determinou e já mandou avisar, vai sair todo essa localidade, porque na próxima semana a feira já está funcionando lá por trás do calçadão.
Antônio de São Domingos: o que irá acontecer com as barracas de lanche? Aí ele pergunta: após a estruturação, vai ter espaço para essas barracas?
Como é? Não estou entendendo.
Ele pergunta o que vai acontecer com as barracas de lanche. Nesse caso, não durante a mudança, mas quando tiver tudo pronto, vai ter acomodação para quem tem barraca de lanche, de comida?
Ó, quem fez o recadastramento, sim. Quem não fez o recadastramento, aí vai ser uma situação atípica, porque quem fez o recadastramento, sim. E a gente sabe que tem pessoas que têm tipo barraquinha pequena, tipo ilhas. Então a gente está vendo uma condição, até Sérgio Colino antes esteve conversando conosco para ver como a gente ia fazer, porque isso aí se gerou até na época, eu me lembro, um certo conflito, porque tinha pessoas que tinham aquelas ilhazinha pequena, estava pensando que ia para um restaurante e aí não tinha condição de se pagar. Como era um tumulto muito grande, a gente tentou explicar um dia numa reunião, dizer: não, quem tem aquelas ilhas, e a gente vai fazer um quiosquezinho móvel que ele vai colocar. E aí a gente vai identificando cada um e vamos fazer. Agora, a gente vai fazer tudo bem organizado, porque uma obra do tamanho como essa, mais de 25 mil metros quadrados, 25 mil metros de obras construída, a gente não pode fazer simplesmente jogar o povo lá dentro sem organizar e sem fazer com que as pessoas sintam-se no lugar prazeroso de se trabalhar.
Qual a empresa que ganhou o projeto, prefeito?
Santa Cruz Construções, o nome da empresa.
A mesma que tinha feito
anteriormente.
Moda Center.
Inclusive participou de uma licitação, participou de uma concorrência e foi quem até um pessoal de Recife que é executora dessa empresa.
A empresa é de Recife, mas ela tem esse nome, Santa Cruz. Está relacionada à cidade de Santa Cruz? Foi feito na época, a empresa foi feita na época do Moda Center.
Eu não tenho essa informação.
Tiago Nova Morada: quem colocou a prefeitura na justiça irá perder seus bancos ou terá os mesmos direitos dos outros?
Estamos vendo com o nosso jurídico como realmente proceder sobre esse caso.
Mas não há decisão diante disso, não?
Não, ainda não há decisão, até porque a gente vai analisar como é que se seguiu esse caso, e aí a gente vai ver com a Procuradoria do município e vamos analisar os casos.
Edilendo Nova Morada: haverá segurança no novo local que o pessoal irá ficar vendendo enquanto o calçadão estiver em reforma?
Inclusive a gente vai levar toda aquela cerca, né, que se tem no calçadão para aquela localidade, e vamos levar o possível para dar uma infraestrutura, uma segurança lá dentro, né? O aparato que a prefeitura puder fazer, nós vamos fazer lá no calçadão.
Junto com essa notícia do calçadão, desse novo complexo econômico que nós temos, começou também a surgir, Edson, o medo, né, da fiscalização, né? Começou a surgir o medo de um arrocho maior em relação a isso. Aí lembra-se aquele episódio que teve lá no Moda Center. Como é que está esse processo? Aí já é um outro assunto, mas também tem a ver com a nossa atividade econômica em relação a esse tratamento diferenciado com o polo.
Lá no calçadão vai ser móvel, né? Não vai ter banca fixa, diferentemente do que é o Moda Center. Lá vai ser banca móvel, em que é uma feira popular, só com uma infraestrutura melhor, coberta, tirando do sol e da chuva.
Pode se padronizar, né, as bancas de ferro, nesse caso?
Pode ser de ferro, pode ser de madeira, que vai ser tudo padronizado, vai. Né? A gente vai padronizar e vai entregar um modelo para que a gente se preocupa com o lado social também, o lado dos botadores de banco, que quando foi transferir essa feira daqui para o Moda Center, esqueceram totalmente o botador de banco. Nós estamos pensando também no botador de banco, mas vamos ter um padrão e vamos levar, diferentemente do que aconteceu no Moda Center. Então lá vai ser uma feira pública, uma feira do município, não vai ser privada e não vai ter nada fixo. Agora, questão das lojas, aí já é um outro entendimento, já é uma outra cultura. Mas a questão das bancas de feira, a gente tem certeza de que não irá ter problema. questão de, a gente teve na semana passada uma reunião na Secretaria da Fazenda, onde foi as entidades, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, o secretário Bruno Bezerra, secretário, representante da Câmara, o deputado Diogo Moraes, onde já foi entregue algumas ações que a Secretaria da Fazenda vai poder fazer, e estamos marcando uma próxima, até também com a participação do Ministério Público, que foi o Ministério Público que desencadeou com toda aquela ação de fiscalização aqui.
11 horas e 43 minutos, vamos para o intervalo, na volta continuamos aqui com o prefeito Edson Vieira.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate aqui na Rádio Polo UFM, hoje recebendo o prefeito Edson Vieira. Só um detalhe curioso, prefeito, em meio a esse anúncio, foi a presença lá do Zé Queiroz. Gerou, inclusive, buchicho na imprensa, não só aqui, mas no estado, dizendo que o prefeito depois foi pedir a mesma ação do governo para Caruaru. Como é que foi isso e por que daquela presença?
Foi coincidência, né? A gente estava, quando foi marcado para sexta-feira, a gente disse, a cerimonial do governador disse, ó, o governador vai fazer com vocês de duas, era 2:30, antecipou para 2, porque logo após ele tem uma reunião com o prefeito de Caruaru, às 3:30, depois ele vai a Porto de Galinha terminar o seminário e volta para Goiânia para inaugurar um Sesc Lei, se não me falha a memória, que ele levava o nome do pai dele. Então a gente, quando estava esperando o governador, foi pura coincidência, o governador atrasou e Zé Queiroz chegou. Então ficou lá numa sala. Depois o governador chegou, nos chamou e nós seguimos lá para o auditório. Quando nós seguimos, aí o governador convidou Zé Queiroz e Ivone, como são prefeito e deputado, e é questão também da educação, como era uma coisa para a região, convidou eles para estar lá.
Eu não fiz nenhuma careta.
Não, na hora que...
Mas houve uma pressão deles também, né?
Não, na hora lá não.
Na hora não, mas depois...
Não, na hora não, mas claro e evidentemente...
Está respondido.
Claro e evidentemente, quando terminou, Zé Queiroz disse, mas rapaz, você fez um mega projeto, né? Não leve, disse assim, fez um mega projeto, cuidado, leve toda feira para Santa Cruz, deixa um pedacinho para Caruaru, até brincando, né? Mas claro e evidentemente, da mesma maneira que nós fazemos pressão para Santa Cruz de Capibaribe, ele também deve fazer pressão para Caruaru. Inclusive ontem eu estive em Caruaru e nós vamos ter agora, vai ter a UPA, não é, em Caruaru, e nós vamos ter cerca de 9 mil consultas ano, não é, consultas, vários exames, cerca por dia de 40 consultas que nós vamos ter na UPAE, que ela é cofinanciada também pelos municípios. Então é mais uma ação que vai beneficiar não só Santa Cruz, mas a região. E a mais, quero dizer aqui em primeira mão, fora a UPA que nós estamos destravando em Brasília, inclusive, quero, estou fazendo menção ao senador também Humberto Costa, que nos ajude nesse destravamento, nós estamos para, com reunião com o secretário de saúde do estado e com o governador, para ver se nós vamos tentando conseguir uma UPAE para Santa Cruz de Capibaribe, que seria uma UPAE que englobaria os municípios Santa Cruz, Brejo, Toritama, Vertentes, Taquaritinga, Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá, que viria tendo a sua especialidade aqui em Santa Cruz. Então, é diferentemente dessa já que nós temos lá em Brasília.
Em relação à licitação da obra, foi o governo do estado que licitou ou a prefeitura?
A prefeitura fez todo o processo de licitação. Eu quero de público aqui parabenizar a Secretaria de Planejamento
do Calçadão.
Do Calçadão, a Secretaria de Planejamento, que cuidou de todo esse processo e que fez todo esse trâmite, que colocou a prefeitura em dias, que prestou conta de gestão passada, né, 3 convênios que tinha da saúde, da assistência social, que estava aí na pendência, e que nós conseguimos destravar. Questão da Academia das Cidades também, aqui de Santa Cruz de Capibaribe. Então, eu quero parabenizar, e foi com isso que o governador elogiou. Enquanto o governo ia viabilizar o dinheiro, a prefeitura estava viabilizando a questão burocrática e a questão de toda a papelada. Então nós fizemos isso e conseguimos viabilizar esse convênio.
No primeiro momento do projeto, quando seria vendido, né, aos empreendedores, ele iria entrar com a parcela,
certo,
eles teriam direito ao uso real do solo, à escritura, né, que eles cobravam tanto. Agora, como é que é?
Tudo do mesmo jeito.
Momento.
A prefeitura.
O que for contemplado vai ter o direito real de solo.
Vai ter o seu direito real de uso. Agora, não vamos deixar de se desviar a finalidade e aí será volta para o patrimônio público. Vai ter o mesmo modo, as pessoas vão ter a mesma segurança de ali estar. E aí, Manuel, você vê, Manassés, sem sombra de dúvida, um patrimônio que você sabe que vai ter ali. Eu tiro por essas barracas que aqui nós tiramos aqui na avenida, aqui na 29, está ali. Já teve pessoas que já ofereceram vantagens para comprar ali espaço às pessoas que estão lá. Da mesma maneira, no calçadão, você saber que ali você vai ter a sua barraca de lanche, ou você vai ter a sua loja, a sua banca, de graça, e que você vai ter um patrimônio que, se você um dia, Deus a livre, que ele tenha um aperto e vai precisar desfazer, ele abriu a boca por 50, 40, 70 mil reais, ele fica sem ele, porque é um patrimônio valioso. Então não é fácil uma obra como essa. E é muito valorosa, e eu não canso de dizer, é uma extraordinária obra que beneficia muito Santa Cruz e a região.
Prefeito, algumas perguntas que chegam. A Gisele do São Jorge, ela pergunta o seguinte: tem um banco de esquina, pergunta se irá perder, no caso, a posição por ser de esquina. Casa também com a pergunta do Danilo, também do São Jorge, se irá continuar com os mesmos endereços. O banco dele é na rua Rua G, se irá continuar...
Exatamente, vai seguir a mesma padronagem que está hoje. Uma diferença é aquelas barracas que ficavam tapando para você não ver o modo centro, não vai existir aquelas barracas. Continua no mesmo alinhamento, pode haver até mais esquina, mas quem está na esquina não perde sua esquina, continua,
vai continuar no
volta para o mesmo local. Se é rua E45, volta na rua E45. Se é a rua B12, volta para a rua B12. Então, se é a rua H40, volta para lá também.
E essas barracas que está tapando a visão que o senhor falou, o que, é que vai acontecer com elas?
Elas vão, as que foram recadastradas, que passaram pelo critério, elas ficarão na parte
de trás,
ficarão do outro lado, até porque diminui muito, né? A gente sabe que teve pessoas que abriu a barraca depois de 6 anos, abriram agora, porque sabiam que nós iríamos fazer, e que eram pessoas que queriam comprar já. Ora, então, por que passou 6 anos fechada? Especulação? Não, então a gente não vai fazer isso.
Maria da Coab, vendo peças na mão, vou poder continuar vendendo?
Vai poder continuar vendendo, agora a gente vai organizar. Não é isso? A gente vai organizar. A gente não quer tirar ninguém da condição de sobreviver. Agora, com organização, e aí o departamento de feira vai passar todas as informações, vamos discutir, vamos dialogar, vamos encontrar um denominador comum para que a gente possa fazer bem as coisas para Santa Cruz.
Todos os comerciantes que lá estão, prefeito, foram cadastrados, né, e vão ter direitos ao seu espaço. Agora, pelo que eu percebi, tem números a mais de box, números a mais de lojas. De que forma esse excesso que está sobrando, vai ser cadastrado com as pessoas? Quem é que vai ter direito a esse?
Não, porque o excesso foi porque, na época, o departamento de feiras fez uma lista de espera, né? Porque a gente tinha a perspectiva de fazer como ia ser uma parceria entre prefeitura e a iniciativa privada. Como agora a gente conseguiu todo o recurso e que será de graça, a volta à realidade do que era antes. Essa lista de espera, ela, teoricamente, ela perde um pouco de sentido. Não é? Mas evidentemente que a gente, aonde a gente puder contemplar as pessoas, a gente vai contemplar. Onde a gente puder fazer com que seja bem contemplado e a gente puder preencher bem os espaços, nós vamos preencher.
Prefeito, no caso do Moda Center, havia espaço, e há mais espaço ainda, mas fizeram mais dois pavimentos, né? O setor branco e o amarelo. No caso da estrutura do calçadão, o terreno que hoje foi disponibilizado, que existe ali para o calçadão, e o tamanho hoje dessa obra, do projeto, há possibilidade no futuro ela ser ampliada também, ou ela vai ficar dentro dos limites do que está disposto para a Feira Livre dentro do Moda Center?
Ela vai ficar dentro do limite. Deve sobrar algum espaço ainda, deve sobrar. E aí a gente vai ver com calma como é que vai ser delineado todo esse processo. Até porque, quando a gente passar toda a padronagem dos bancos, é que a gente vai saber. A gente sabe que é 25 mil metros quadrados, que aí dá toda a feira, né? E aí, com a padronagem do banco, a gente vai ver se qual espaço que pode sobrar ou não, para que a gente possa saber o que a gente vai fazer. Mas lá vai ter um centro administrativo, né, da prefeitura, vai ter um espaço naquele local.
A pergunta é do Edson, do Cruz Alta: como faz para ter um banco no calçadão? Não é possível, né?
Outra, vamos ver.
Ele não tem ainda, né?
Ele não tem, não estou dizendo que pode ser, mas primeiro, a prioridade é quem está no calçadão.
Outra
essa
pergunta
é a prioridade número um.
Silas do Cruz Alta, aí eu acho que ele não entendeu ainda que é de graça. Como seria a forma de pagamento, ele está perguntando?
A forma de pagamento é se ele fez o cadastro. Tendo o cadastro, ele vai lá e recebe o banco dele e é totalmente de graça e vai ter a sobrevida dele ali dentro do calçadão.
Prefeito, evidentemente que com a estrutura toda dessa, para se mantê-la, para ela ser mantida, vai ter uma despesa,
claro,
evidentemente maior. Ou seja, a taxa que se cobra, não sei se ainda hoje é pelo dia de feira ou pelo espaço ocupado durante aquela semana, deve haver um reajuste para manter as estruturas de banheiro, a limpeza, tudo que vai ser colocado lá. A pergunta que eu faço é: esse valor, que certamente será maior do que o que é hoje, é lógico, vai ser discutido com os feirantes ou será decidido pela secretaria, não sei se ainda hoje é de finanças, de planejamento econômico, e será apenas colocado para as pessoas em virtude de um cálculo que será feito para a manutenção de toda a estrutura?
Vamos discutir com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o departamento de feira, com os feirantes e com, claro e evidentemente, também com a Secretaria de Finanças do município, claro, para se manter toda uma estrutura daquela que vamos ter de energia, de água, de banheiro, de toda a infraestrutura,
limpeza,
né? A gente vai aumentar a sua despesa. E aí a gente vai fazer um modelo que seja contemplado, bom para os feirantes e também bom para o município. O mais importante disso, Manassés, é a gente conseguir visualizar. Era isso que eu conseguia visualizar, o que é hoje e o que daqui a 6, 7, 8 meses vai ser. Uma grande obra, uma grande estrutura, eu poder olhar para o calçadão, do calçadão para o Moda Center e dizer: aqui foi feito com dinheiro público, aqui foi feito com dinheiro do povo, aqui foi feito para o povo. Então, olhar para dentro do Moda Center e parabenizar o Moda Center e, ao mesmo tempo, o Moda Center olhar para o calçadão e ver que aquelas pessoas que há 7, 8, 9, 10 meses atrás estavam na lama, no sol e na chuva, estão hoje dentro de um local totalmente seguro e com infraestrutura. Isso me deixa muito feliz, a gente pensar nisso.
Prefeito, para a gente começar já a encerrar, aproximando-se aí do horário, o senhor chegou a comunicar, não diretamente talvez não ao governador, mas no governo do estado, de que não estava havendo um grau de satisfação da população de Santa Cruz para com Eduardo Campos semelhante ao que acontecia nas outras cidades? Porque causou a impressão que o governo quis reverter um quadro em Santa Cruz. Me parece que a partir de agora o nível de aprovação vai ser maior. Tanto que fizemos uma enquete aqui, Eduardo Campos ganhou para Dilma na enquete, e isso antes não acontecia. E evidentemente começa a ter uma certa mudança, né, Manuel?
E deixa eu completar também, prefeito. Eu concordo com ele nesse ponto, que realmente havia uma dívida do governo do estado com a nossa região. E aí, com esse pacote de ações, ele começa a quitar essa dívida, ele quita essa dívida. Como é que o senhor vê esse saldo do governador aqui na região?
Claro, evidentemente que Eduardo é uma pessoa inteligente, não é à toa que está desponta como melhor governador do país e como possível presidente da nossa nação. Então, ele viu que as demandas que estavam chegando aqui em Santa Cruz não estavam chegando a contento. É evidente que precisa de quê? De parceiros, e precisa de pessoas que cobrem. Com a nossa junção, o que é que a gente já pode dizer que conseguimos para Santa Cruz e Capuari? O governador Eduardo Campos tem serviço aqui prestado. Ele foi início do governador Mendonça Filho, mas ele terminou também a duplicação da ponte de São Domingos. Eu posso dizer que ele fez toda a reforma da escola Luiz Alves, que é a segunda escola do estado com melhor nota aqui em Santa Cruz de Caparibe. O governador fez aquela campanha do ICMS aqui em Santa Cruz, reduziu para 4%, não só em Santa Cruz, mas para o polo. Foi quem campou, e diga, através do então deputado, naquela época, Edson Vieira, aquela campanha do lixo hospitalar. O governador foi quem fez a mídia, foi quem comprou a briga, e Santa Cruz de Capibaribe saiu na frente. Tem a questão do 24º Batalhão, que aí é uma realidade para Santa Cruz, apesar A gente sabia a problemática da segurança, mas o 24º Batalhão. A retomada da cadeia pública de Santa Cruz e o Capibaribe, não é? Agora o calçadão, do calçadão, o governador Miguel Arraes de Alencar. A escola técnica profissionalizante, que é aqui para Santa Cruz de Capibaribe. A duplicação da PS-160, que acreditamos que no dia 15 de dezembro estará toda pronta, finalizada, para ele vir a Santa Cruz de Capibaribe e assinar essa ordem de serviço. E a adutora do Agreste, que vai solucionar a questão de uma vez por todas, a questão do abastecimento de água de Santa Cruz, de Toritama, de Brejo, de Jataúba. Fora a duplicação da BR-104, que é muito importante, não só para Santa Cruz, mas para o entorno aqui da região, como também a interligação de Santa Cruz, Jataúba e o Congo, que está toda asfaltada. Então, houve o que houve. No passado não tinha essa cobrança, porque os aliados eram omissos, não é? Hoje tem, o governador tem aliado que cobra e que dá resultado. Essa é importante a gente frisar isso. Aliados que cobram e que o governo sabe que nós mostramos projetos e as coisas começam a chegar para Santa Cruz de Capibaribe. Houve uma falta de divulgação maior, ampla, das ações do governo do estado, isso aí a gente concorda. Mas acima de tudo eu acredito que houve omissão de quem apoiava o governo aqui em Santa Cruz.
Meio dia e um minuto, final do programa Rádio Debate, é evidente que nós teríamos assuntos da esfera política, saúde, trânsito, que é uma mudança muito grande que está havendo, e outras dúvidas para se questionar. E vamos ter outras oportunidades aqui com o prefeito Edson Vieira. Mas esse é o tema, evidentemente, central dessa semana. Manassés, Emanuel, muito obrigado.
Obrigado. Obrigado. Foi muito boa a entrevista.
Prefeito Edson Vieira, muito obrigado pela presença.
Obrigado, Ney. Um abraço a todos e dizer que com certeza nós vamos fazer muito mais. Só complementando, Ney. Hoje eu tive uma informação, acho que essa semana acaba todo o serviço que foi feito na terraplanagem da Vila do Pará. Convido a todos para ir olhar em loco essa grande e importante obra de Santa Cruz até a Vila do Pará, o que foi que a gente fez na estrada da Vila do Pará, com uma obra importante com recursos do município e que a gente não entende porque outras gestões não fizeram. A quem ainda não visitou a AME, eu convido a visitar, porque temos mais de 22 especialidades lá e que foi motivo ontem, Caruaru, até de comentários nas gestões dos secretários municipais de saúde aqui da região circunvizinha. No mais, agradeço a todos e na próxima semana estaremos também entregando à população de Santa Cruz de Capibaribe um caminhão-pipa e uma patrol aqui para a população de Santa Cruz. No mais, boa tarde a todos, um abraço.
Final do programa Rádio Debate, você fica agora com Luiz Carlos Roja e o programa Povo no Rádio.